Saúdo os senhores vereadores e a todos que nos presenciam com as suas presenças. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 158ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 38/2016. Vereadores, e também a ata 39/2016. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo inscrição, coloco em votação as atas 38 e 39. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, ao contrário, levante-se. Atas 38 e 39, aprovadas por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para o pedido de leitura. Não havendo, passamos para o espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço. Também não havendo inscrição, passamos para o espaço das apresentações das proposições, onde peço ao secretário que faça a leitura.
Projeto de Lei número 15/2016 concede incentivo financeiro à empresa Newton Luiz Mor, ME. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, atendendo ao requerimento formulado pela parte interessada, devidamente instruído, foi encaminhado análise e aprovação do Conselho Gestor do PRODESES, Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Agudo, enquadrado no disposto na legislação municipal vigente, Lei Municipal 1625/2005, e alterações. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para concessão de incentivos fiscais à empresa Newton Luiz Mor, oficina do NICO, no valor de R$30.000, que será repassada em 6 parcelas mensais de R$5.000 a partir de janeiro de 2017. A oficina do NICO obteve registro no CNPJ em 20 de maio de 1993, somando então 23 anos de atividades, sendo uma sucessão da empresa de Nelson Mor, pai do proprietário, que iniciou as atividades em Agudo em janeiro de 1972. Com o processo sucessório familiar, tornou-se necessária a transferência do negócio para imóvel de propriedade do requerente, situado no mesmo lote e quadra, porém, com acesso pela Avenida Borges de Medeiros, onde foi construído o pavilhão com área de 630 metros quadrados. O incentivo pretendido destina-se à instalação dos portões de acesso e conclusão de obras civis necessárias à instalação no novo endereço, sendo imperativa a obtenção da autorização legislativa, artigo 8º da Lei Municipal 1625/2005. Toma-se a iniciativa para tal, com a presente proposição que segue acompanhada da documentação necessária. O Governo Municipal coloca o Conselho Gestor do PRODESES à disposição para elucidação de dúvidas. A sábia e equilibrada deliberação da colenda Casa Legislativa. Assina Valério Viritrebim, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução número 3/2016, que dispõe sobre as despesas orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2017. Justificativa. O presente projeto de resolução trata da definição das despesas da Câmara Municipal de Agudo que integrarão a lei orçamentária do município para 2017. A proposta considera a necessidade de manutenção das atividades da Câmara e de continuidade da construção do seu edifício sede, em consonância com o Plano Plurianual 2014-2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para aquele exercício. Plenário Vox Populi, 4 de novembro. Assinam pela mesa diretora, presidente vereador Alisseu Klein, vice-presidente Itamar Puntel, secretário Wilson Dias. São essas, senhor presidente, colegas vereadores, as proposições apresentadas para a sessão.
Aproveito a oportunidade também cumprimentar os vereadores eleitos, a Lauri Klein, Rui Milbrat e Mauro Radas, e o nosso sempre ex-vereador Derli Dutil. Passamos agora ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Com a palavra, o vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlito Schiffbein.
Senhor presidente, colegas e vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria e a todos que acompanham os nossos trabalhos através da imprensa. Dizer que nesta semana e até o próximo dia 12 acontece mais uma COP7, essa vez no país da Índia, que trata sobre a questão da Convenção 4, que está vigente aqui no Brasil desde 2003, e no qual 4 deputados estaduais do Rio Grande do Sul, o nosso deputado Adolfo Brito, o Edson Brum, o Pedro Pereira e o Zé Nunes participam. E dentro das missões que tem essa comitiva brasileira, que, da qual participam outras autoridades, uma delas, e que principalmente os deputados da região sul trabalham, é a questão de manter a nicotina do cigarro em 1%, e também a questão da produção do tabaco, que tem uma nicotina de teor alto. Existe hoje, dentro da Organização Mundial da Saúde, um trabalho no sentido de que essa nicotina seja reduzida para apenas 0,4%, o que traria para o Brasil um grande prejuízo, principalmente porque o tabaco brasileiro tem a sua grande exportação em função da nicotina que é produzido pelo fumo que é produzido aqui na região sul do Brasil e especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A segunda questão que eles trabalham também é a questão do contrabando. A gente sabe que entra muito cigarro contrabandeado, principalmente do Paraguai, mas não é muito diferente da Bolívia também. É uma questão também que se trabalha. E uma terceira questão que esse grupo trabalha, em especial o deputado Adolfo Brito, que é presidente da Comissão da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a questão do crédito. Nós tivemos, durante o ano de 2016, trabalhos realizados por parte dos deputados do Rio Grande do Sul, em especial da Comissão da Agricultura, em relação à questão do crédito, que precisa cada vez mais a ter produtos da diversificação, fazer a sua composição de renda para que o agricultor, principalmente o fumicultor, consiga acessar ao crédito. Então está trazendo uma dificuldade muito grande e a coisa está apertando. Então, assim dizer que nós temos gente que trabalha pela fumicultura, isso é importante, principalmente os deputados que têm atuação nesse sentido aqui na região sul do estado, especial do Rio Grande do Sul, e dizer que a gente vê com certa tristeza que é só o tabaco que da Convenção 4 que está sendo trabalhado. Porque na época que foi assinada a Convenção 4, seriam 3 questões fundamentais. Primeiro, o tabaco, drogas ilícitas, que é a cocaína, maconha e outras situações, e bebidas. Mas não sei por que tiraram como produto principal que o tabaco deveria ter essa restrição tão grande. Então, assim, para nós, principalmente que somos da cadeia produtiva do tabaco, é muito ruim, mas temos gente que está defendendo a gente ali. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Kleber Cássio.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Com a palavra, vereador Gerson Hallstatt.
Também não farei
uso desse espaço.
Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alisseu Kai. Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento ao ex-vereador aqui desta casa, Derli Dutil, e o ex-vereador Rui Milbrat, e vereador eleito para o próximo mandato. Também cumprimento ao Mauro Radas, vereador eleito, e ao Lauri Klein. Cumprimento a todas as pessoas presentes, os ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que estive junto ao prefeito no dia de hoje com preocupações porque as últimas chuvas que tivemos aqui no nosso município, houve alguns estragos em algumas estradas aqui do nosso município, praticamente todas, e pedindo junto ao prefeito uma melhoria com a maior brevidade possível. A gente sabe que já foi feito várias estradas aí, principalmente as estradas gerais, e não é diferente do que está acontecendo na estrada que sai do município de Agudo até a Serraria Charte. Então é uma estrada que os moradores lá da linha dos Pomeranos, Complexo da Serra, linha Araçá, estão pedindo essa melhoria, porque havia sim uma estrada com dificuldade de trânsito. Então o prefeito nos disse que fará essa estrada, e está sendo feito desde de final de semana, e a gente sabe que eles farão também as estradas secundárias com maior brevidade possível. Outro assunto que eu já tinha notado e o vereador Carlito já mencionou sobre a COP7, e como trabalho junto a uma empresa de tabaco, e a gente sabe do que as empresas e o produtor aqui está enfrentando aqui no nosso país. Já passamos por 6 COP, e cada COP, cada convenção quadro que acontece, ele acaba colocando restrições na cultura do tabaco, junto ao nosso produtor, junto às empresas e junto ao nosso país. Impostos e cobrança mais de normas importantes para a produção, e não é diferente a COP7. A COP7 está acontecendo na Índia, onde as empresas preocupadas com a cultura aqui no nosso país, e junto ao nosso produtor também preocupado, porque temos e sabemos que o nosso produtor tem, alguns produtores só possuem aquela área para produzir, e a produção que dá o maior rendimento ao produtor naquela localidade, naquela região, é a cultura do tabaco. Então a preocupação é enorme do nosso produtor, das empresas, e a gente vê que, e preocupado nisso, nós como orientadores já buscamos há 2 meses assinaturas por parte do nosso produtor, num baixo assinado que foi enviado junto às pessoas que vão representar o nosso país, e com certeza com inúmeras assinaturas de produtores que querem que continue a nossa cultura, que dá o rendimento e sustento para a família de cada produtor. Então é mais um desafio por parte da cultura do tabaco, por parte das empresas, pelos nossos estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente sabe que temos deputados que abraçam a causa junto com nós, junto com a cultura, mas sabemos que o país, os estados que produzem o tabaco é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os demais estados não temos essa cultura. Então, com certeza, a força política, ela tende a ser enfraquecida, porque os outros estados possuem os seus números de deputados, senadores, que vão abraçar a causa. Então, o país, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem um número X de deputados e senadores e pessoas que defendem a cultura. Sabemos que os ministérios da saúde, do meio ambiente, eles são totalmente contra a nossa cultura. Então, com certeza, os desafios vão ser enormes. E, mais uma vez, eu acho que aqui nós, com os nossos deputados que abraçam a causa do tabaco, teremos que sim que ser fortes e enfrentar esse desafio perante o mundo, perante desde que o Brasil entrou junto na Convenção Quadro do Controle do Tabaco, que aconteceu em 2003 ou 2004, e sabemos que o país assinou por um presidente que eu não sei se sabia da atual situação e o que representa a cultura do tabaco no nosso país, mas assinou, e hoje nós temos que estar a par e defender essa cultura que traz aqui ao nosso município de Agudo um grande retorno aos cofres do município, do estado, do Rio Grande do Sul como um todo. E é com certeza uma das culturas que tem um enorme potencial de exportação. Então, com certeza, estamos aí junto e torcendo para que a COP7, o país, os nossos produtores, a cultura, consiga passar por essa convenção quadro com menos restrição possíveis, porque está difícil de produzir a cultura. A gente sabe que as restrições vêm para as empresas e as empresas repassam para o produtor. Então, quem realmente é atingido é o nosso produtor. Cada vez sobrando menos, porque os impostos são altos, as restrições são enormes para produzir, e sabemos que temos culturas que usam 10 vezes mais agrotóxicos e não são punidas ou não são condenadas como a cultura do tabaco. Então, para nós é uma tristeza, desde que o nosso país passa a estar junto nessa COP, que faz com que o nosso produtor acabe sofrendo enormes prejuízos junto à produção. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Márcio Halberstadt.
Saudar, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente na galeria, ex-vereadores, vereadores eleitos, comunidade em geral. Saudar também a todos que acompanham meios de comunicações e dizer à comunidade agudense que na última sessão nós aprovamos a LDO 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E só para fazer uma colocação, acho que a gente fica muito grato em falando em questão de ciclo partidário, PDT, a gente tem emendas que já estão empenhadas, que estão junto nessa LDO, que somam essas emendas, somam mais de 700 mil dos deputados do PDT. São recursos empenhados que são para pavimentações, que é calçamento. Então a gente fica muito feliz, sempre os nossos deputados também do partido, que abracem a Gurd de uma maneira sempre muito especial, entre eles deputado Pompeu de Matos, ex-deputado hoje que não está mais no PDT, Giovanni Chirini, e também o deputado Afonso Motta. Então a gente tem este carinho por essas pessoas que realmente se dedicam e também sempre se dedicam muito para o nosso município de Agudo. Dizer também aos nossos produtores que está aberto a encomenda do milho safrinha junto à Secretaria da Agricultura, que essa encomenda abriu no dia 3 e vai até o dia 18. Até peguei uma relação junto à secretaria, são poucas as variedades, poucas as empresas que colocarem os seus milhos nesse sistema de troca-troca junto com o Estado, e cada vez a gente vê, a gente até comentou isso hoje com o secretário, a lei também com a Madiel, que cada vez está mais restringida, cada vez menos empresas estão colocando milho junto no programa Troca-Troca com o Governo do Estado. Então, isso também é uma situação que preocupa cada vez. A gente tem milhos de baixa qualidade, muitas vezes, e isso, infelizmente, não é bom para o nosso produtor. Quiser também, que já foi comentado aqui pelos colegas vereador Calito e Tamara, a questão da COP7, mas acho que já temos um grande avanço nesse sentido, que dessa vez a COP7 vai se realizar num país que também é forte na produção de fumo, porque nós tivemos, acho que das outras COP, eu não me lembro agora da primeira e da segunda, mas as outras todas sempre foram realizadas em países que acho que muito dificilmente ou nem conhecem a produção de fumo. Então acho que já é um avanço nisso, porque o país da China também já é um país forte e acho que tem já essa metodologia também do fumo. Então isso também já creio que seja um grande avanço, tomara que seja um grande avanço, é que a gente espera, porque a gente sabe que o nosso país é um produtor forte de fumo, mas infelizmente foi assinado esse quadro, mas como foi dito, tem que se batalhar para isto. Dizer aqui para, em questão da Igreja Evangélica Congregacional de Agudo, que pediu isso para nós, que está promovendo a pizza solidária, que encomendas até o dia 12 de novembro, e as entregas serão feitas nos dias 15 e 16 de novembro, junto à CIS. Então, essa pizza solidária é para recursos que serão utilizados nas obras na igreja que estão, e também junto a alguns recursos, uma parte também irá para o nosso hospital de Agudo. Então a gente pede à comunidade Agudo e a todos nós também que colaborem para que possamos, e esta comunidade possa se fortalecer E realmente essas obras que estão acontecendo estão ficando muito bonitas. E também essa parte que vai para o nosso hospital de agudo, com toda certeza, será sempre muito bem-vindo para essa instituição tão importante para o nosso município. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que aqui se encontra presente, uma saudação especial à jovem Cirlei Lopes Vidal, nossa ex-colega dessa casa, aos vereadores eleitos Rui Milbert, Lauri Klein, Mauro Radatz e ao ex-vereador Derli Dutra, da imprensa, e os que acompanham os trabalhos através do rádio e internet. Também quero me referir a esta preocupação já apontada pelos colegas, também pelo Carlitos e outros, sobre a COP7, dizer de que realmente preocupa muito, principalmente algumas leis que há muito tempo já vem dizendo que parece que alguns legisladores estão muito preocupados, se preocupam demais com as pessoas que estão trabalhando, estão produzindo, e se esquecem de mudar algumas leis que são muito necessárias aqui em nosso país, porque se nós olharmos as estatísticas, principalmente das vítimas da violência, neste ano passado no Brasil foram mais de 60 mil vítimas da violência, mais de 40 mil vítimas do trânsito, então são 100 mil brasileiros que perderam a vida nessas duas questões que muitas vezes são deixadas de lado. E nisto aí se inclui a questão das drogas ilícitas, da bebida e também da produção de automóveis, que muitas vezes já falei, nós aqui em nosso país não existe nenhuma rodovia que autoriza algum automóvel ultrapassar a 110 km por hora e cada vez são produzidos carros com velocidade até 260 km por hora e o governo fecha os olhos para isso e nós todos sabemos por quê. Com esses carros mais potentes gera mais impostos para o nosso governo e esses impostos sabe-se que não chegam mais para nada. Então é muito preocupante, precisamos. E a questão do crime também, precisamos ter leis mais rígidas para quem ultrapassar os limites nessa questão. Principalmente os reincidentes, porque se nós analisarmos os presídios do nosso país superlotados, onde 70% já são reincidentes pela terceira vez. Então, para esses, precisa ter uma lei mais severa e que realmente eles tenham condições de se sustentar e não trazer tanto prejuízo para o nosso país. Seria o senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Não farei uso da palavra, senhor presidente.
Aproveitar a oportunidade também falar um pouco sobre o assunto que os demais colegas já falaram. Eu acho que essa COP7 aí se deu início em 2003, fizeram a convenção quadro e ali começou a prejudicar o nosso produtor de fumo. Então, naquela época, eu acho que, não estou lembrado o país que foi assinado a convenção quadro, mas ali começou tudo errado. Eu acho que o nosso presidente da época não tinha o devido conhecimento da cultura do fumo. Quantas famílias produtoras de fumo tem, principalmente na região sul do nosso país, que hoje a gente sabe que o nosso município, vamos falar da nossa parte aqui, a gente tem a cultura do fumo tem uma grande importância no orçamento do nosso município, e isso aquela vez foi assinado meio que no oba-oba. Então tomara que possam agora na COP7, como o colega Carlito e Itamar falaram, é num país produtor de fumo, na China, que lá, na Índia, que possam lá ter o mínimo de restrição possível para essa cultura tão importante para todos nós que dependemos dela. A gente sabe que precisamos achar uma outra alternativa a não ser só o cigarro, para fazer outra coisa, né, além do cigarro com o fumo. Então, também falar um pouquinho sobre as intempéries, a chuvarada que deu na última semana, que estragaram muitas estradas, né, recebi algumas ligações do pessoal lá de cima da Nova Boêmia, que algumas estradas estão muito ruins, mas passei hoje já para o prefeito essa situação. E esperamos que durante a semana, agora tem previsão de chuva de novo, que possa ser feito esse patrulhamento. Convido de imediato para a tribuna livre a dona Cirlei Lopes Vidal, que falará sobre o tema Ciclo de Palestras, Sociedade, Cidadania e Politicidade.
Boa noite, senhores vereadores e comunidade agudense. Em nome da Associação Filhos da Luz, a FUS, venho convidá-los a participar do ciclo de palestras Sociedade, Cidadania e Politicidade. Apenas para contextualizar, apresento um breve histórico da FUS e alguns dos seus objetivos enquanto associação. A FUS foi fundada em 28 de maio de 1998. É uma associação civil, sem fins lucrativos, e conforme seu estatuto, estes são alguns de seus objetivos. Atender crianças, adolescentes, adultos e idosos, residentes na área urbana e rural da cidade de Agudo, região. Prestar serviços, tendo como objetivo principal a arte, a cultura, o lazer, a educação e o esporte. Orientar e ampliar os aspectos de cidadania e prevenção à saúde. Apoiar, criar e desenvolver projetos e programas na área cultural, educacional, esportiva e profissionalizante. Estimular o lazer, a prática esportiva, o convívio social e as variadas formas de expressão da sociedade. Elaborar e ou executar projetos com entidades culturais, educacionais e institucionais. Assim, considerando os objetivos constantes em seu estatuto, a FUS propõe o ciclo de palestras cuja iniciativa tem o objetivo de criar um espaço de diálogo e reflexão sobre a atual conjuntura política e econômica do país e popularizar as discussões que vêm sendo realizadas nos grandes centros sobre as proposições que estão tramitando no Congresso Nacional e seus impactos em nosso cotidiano e no futuro do país. O momento histórico que estamos vivenciando é complexo, pois os efeitos da crise econômica de 2008, que abalou e ainda preocupa os países ricos, agora também chegam para nós. Entretanto, pior que a crise econômica é a grave crise política que nosso país tem experimentado. Diante deste cenário, a diretoria da FUS, preocupada com os valores democráticos e a promoção da cidadania, mobilizou-se para trazer informações e promover debates sobre as medidas que precarizam os serviços públicos e retiram direitos sociais como saúde, educação e seguridade social. Bem, talvez Darcy Ribeiro tenha razão. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. O título do evento evoca os conceitos de sociedade, cidadania e politicidade, que serão o fio norteador das discussões a serem desenvolvidas. A sociedade deve estar atenta às questões políticas, pois, conforme já dito por Bertolt Brecht, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. Em qual tipo de sociedade queremos viver? Naquela em que saúde e educação são mercadorias ou direitos sociais? Em qual tipo de Estado queremos viver? Naquele em que somos cidadãos ou mão de obra? O ciclo de palestras é aberto ao público e trará profissionais que possuem formação e atuação consolidadas. A abertura será realizada no dia 9 de novembro, às 19 horas, no Salão Paroquial da Paróquia São Bonifácio, com os seguintes palestrantes. Maria Beatriz de Oliveira da Silva, doutora em Direito, com tese defendida em Direito Ambiental na Universidade de Limoges, França. Mestrado em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação em Direito e Letras. É professora do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. A Maria Beatriz vai fazer, na sua fala, uma contextualização sobre as proposições que estão tramitando no Congresso. A PEC, o PLC e também a medida provisória da reforma do ensino médio. Ela vai fazer algumas análises transversais que essas outras duas medidas têm impacto. O outro palestrante será a Mauri Perusso, graduada em Direito, com especialização em Direito Constitucional e parecerista em Direito Administrativo. É auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e presidente da Federação Nacional de Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas. A fala do Amauri, ela vai tratar da dívida pública, porque todas essas medidas que estão tramitando e essas reformas que ainda serão enviadas, todas elas têm como base a dívida pública, como fundamento para a realização dessa, do ajuste fiscal e das reformas. A programação completa do ciclo será divulgada em breve e abordará as seguintes áreas temáticas: auditoria da dívida pública, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma educacional. Para finalizar, cito o poema Intertexto, de Bertolt Brecht. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Qual a reflexão que eu quero deixar deste poema? É um momento de união entre as associações no município, é um momento de diálogo, é um momento de buscar informações, de ver quais são os reais impactos a longo prazo dessas medidas, que são bastante, são fortes, são preocupantes. E isto não está sendo discutido nos centros menores, especialmente. Bem, mais uma vez, reformo o convite aos senhores vereadores em exercício e os eleitos aqui presentes, bem como a toda a comunidade agudense, do analfabeto ao pós-graduado, pois todos estes têm interesses, são cidadãos. Reforço o convite... bem, a comunidade agudense, dia 9 de novembro, às 19 horas, no Salão Paroquial da Paróquia São Bonifácio, abertura do ciclo de palestras Sociedade, Cidadania e Politicidade. Obrigada.
Agradecemos a Sirlei e desejar, colocamos esse espaço à disposição da comunidade para que todas as sessões possam usar a Tribuna Livre. Passamos ao espaço do Grande Expediente, onde temos as inscrições dos vereadores Kleber Kassel e Carlito Schifferbein. Com a palavra, o vereador Kleber Kassel.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar também em especial os vereadores eleitos aqui presentes, Lauri, Rui, professor Mauro, também ex-vereador Deli, cumprimentar também a Sirlei pela bela explanação e pela justa causa que está abraçando também junto com a FUS. Nesta legislatura, fui um dos vereadores que mais fiz uso desse espaço, e eu acho justo nós usarmos esse espaço, pois é um espaço nobre, e precisamos usá-lo e debater em cima de assuntos impertinentes que têm em haver. Na noite de ontem, eu pude sentar um pouco e conversar com o prefeito Valério, e conversar com calma sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer. E eu vejo o prefeito Valério bastante determinado em buscar cada vez mais melhorias, mas também determinado em fazer principalmente obras que impactem na qualidade de vida dos munícipes agudenses. Eu vi o prefeito comprometido com o povo, comprometido com o desenvolvimento do município. Isso me deixou alegre. Mas o que nos deixa preocupado, e também a mim e também ao prefeito, é a maneira que nós vamos ter que fazer isso. O governo federal está quebrado. O governo estadual está parcelando e pagando a conta gotas o salário. A situação política e econômica do país não é nada boa. E aí a gente vê, assim como a Sirlei falou sobre essa PEC que vem tomando medidas bruscas, né, que está aí tramitando, já passou na Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado, e depois o prefeito faz o presidente faz o voto final. Mas ela é preocupante, sim. Mas também é preocupante vários outros cenários que vêm acontecendo há muitos e muitos anos. E aqui a Cirlei citou Darcy Ribeiro, e na hora me deu um estalinho e pesquisei ali na internet rapidinho para ver se eu não estava confundindo. É o antropólogo que trabalhou junto com Leonel Brizola, que tu citaste antes ali, e que fez a implantação do CIEPS lá no Rio de Janeiro, professor Mauro. Essa ideia do CIEPS, para quem conhece, ela era a ideia da revolução da educação no país. Eu fico pensando hoje, se nós conseguirmos, hoje, com toda a questão da tecnologia, da internet, da informação, e do, principalmente, do comodismo dos nossos alunos. Nossos alunos hoje são acomodados a estudar, são acomodados a pesquisar. A buscar a informação num livro é muito difícil. Será que nós ia conseguir botar esses alunos em turno integral, professor Mauro, dentro de uma sala hoje? Muito difícil disso acontecer. Muito difícil. Mas para quem conhece o projeto do CIEPS, para quem conhece lá no Rio de Janeiro, o que que Leonel Brizola e Darcy Ribeiro fizeram, era de fundamental importância para o crescimento do nosso país. E infelizmente, por causa, como o Brizola mesmo dizia, dos interesses de alguns, esse projeto não conseguiu andar. Ele foi implantado em 1983, na gestão de Leonel Brizola, e depois teve uma pequena continuidade em 1994. E ali, depois, ele sucumbiu. Hoje, para quem conhece o Rio de Janeiro, o Sambódromo, aonde estão, quando a gente olha os desfiles do carnaval, aquelas arquibancadas onde tem as pessoas, debaixo daquelas arquibancadas eram os CIEPS. Então, era uma coisa projetada para ter várias utilidades, para não ser apenas para um carnaval, para uma coisa. Não, ali as crianças tinham aula, lá tem piscina, tem ginásio para prática de esportes e assim várias outras coisas. Mas voltando para o cenário municipal, falando com o prefeito ele se sente na obrigação de fazer essas obras de impacto, vereador Wilson Dias. Nós precisamos fazer com que a qualidade de vida do nosso munícipe agudense venha a melhorar, tanto na questão da educação, que o prefeito vem brigando e lutando pela questão aí do pró-infância, que nós levamos um cano no último daquela do pró-infância ali. Aquilo lá foi uma obra politiqueira, infelizmente, que não é possível, vereador Rui Milbret, uma empresa ganhar em todas as cidades da região sul do Brasil uma licitação direcionada. Assim foi feito. E dessas tantas que foram ganhas, eu acho que nenhum 2-3% estão concluídos. A nossa obra aqui do Pro Infância, daqui uns dias, acredito eu que essa empresa ela não vai ter condições de fazer mais a refazer aquilo lá. Daqui uns dias vai vir as máquinas e vão derrubar. Podem ver que isso vai acontecer. Infelizmente, isso é um atentado contra a educação, professor Mauro. Deixar as nossas crianças, e agora está chegando aí, está terminando um ano letivo, está começando outro, e a lei faz com que o prefeito tenha aquelas vagas. E aí o prefeito leva um calote lá de cima de Brasília, mas a lei faz com que ele tenha que ter, e o prefeito que se vire. E lá em cima fecha a torneira e aqui tu faz a diferença. Então, o prefeito Valério, ele quer realmente, ele está correndo atrás, está com grandes projetos, grandes obras, planejando, e principalmente questão da educação. Eu vi que ele priorizou isso também. E também um grande trabalho de revitalização urbana. O prefeito Valério falou para mim assim, ele quer fazer uma revitalização dentro do município. E para isso ele vai correr atrás, vai precisar dos vereadores que aqui foram reeleitos, vereadores eleitos, vão precisar do apoio de vocês, vão precisar dos deputados. A gente sabe que lá vai estar mais escasso, vamos tentar trabalhar com o recurso do município, buscar um pouco de fora e tentar fazer obras, tentar resolver algumas coisas que estão paradas. No último domingo, retrasado, nós tivemos o final das eleições municipais no Brasil. E dos 5.570 municípios que o Brasil tem, 85% dos municípios vai ser administrada por prefeitos profissionais na política. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não sou um profissional da política. Não vivo só da política. Gostaria, mas não vivo disso. Aqui nenhum de nós é profissional político. Mas eu vejo, e se vocês analisarem a situação, pegamos Porto Alegre, por exemplo, Marquesan é um profissional político, ele só faz política, tem sua formação acadêmica também, mas ele só faz isso. Aí vamos pegando os outros municípios, as outras capitais, das 26 capitais do Brasil, um município que não é administrado por um profissional político, e sim por um médico. E aí o que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, vereador Rui Milbert, empresário, homem da vida privada, sabe, e nós estávamos conversando há poucos dias sobre isso, que na vida pública não se faz o que a gente faz na vida privada. As leis são bem diferentes, são mais rígidas para a gente poder implantar os sistemas. E quando a gente está ali fora, com a visão de comunidade, a gente tem uma visão e vê formas de fazer e executar. Mas quando se entra aqui dentro, o sistema político, muitas vezes, isso em todos os municípios, ele está incrustado, ele tem um sistema viciado, onde as pessoas muitas vezes trabalham nos seus interesses. E isso faz com que a máquina não ande. Não faça com que aquelas obras que a gente quer que aconteçam, aconteçam de forma mais rápida. Se nós analisarmos nos últimos anos, Agudo foi um dos municípios da região que mais fez calçamento. Mas outros municípios fizeram asfalto. Então, nós temos que rever certos conceitos, assim eu conversei com o prefeito. E essa questão do profissional político, ela me deixa preocupado. Porque amanhã ou depois, se a política brasileira seguir da forma como está, os prefeitos vão ser apenas meros pagadores de folha. Eu já falei isso aqui várias vezes. E aí o que acontece? Que as pessoas se acomodam e a minha folha está paga, eu consigo cumprir, deu. E o Brasil está caminhando para esse rumo. Assim como foi com a crise da Espanha, que há pouco tempo aí está começando a sair agora. A Espanha teve uma grande reformulação e teve lá, assim como a Cirlei, a gente estava conversando antes, algumas medidas são necessárias. Algumas coisas têm que acontecer, presidente Aliceu. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. A coisa tem que acontecer. Se nós seguirmos nesse ritmo como está, com muitas vezes salários altos, não só não no funcionalismo nosso municipal, mas em vários outros setores que a gente vê, aprovando aí auxílio moradia, vale alimentação e outras coisas, não sei até quando que o Brasil vai conseguir segurar as pontas. A crise já está aí. Agora, quanto tempo nós vamos continuar fazendo, a gente não sabe. E, infelizmente, a maioria dos gestores políticos do Brasil, eles pensam apenas por 4 anos. Eles pensam no seu mandato e não numa projeção futura. Agudo está muito bem, obrigado. Mas vereadores e pessoal do Executivo são comprometidos com o desenvolvimento do município e têm muito cuidado nas despesas públicas. Ainda bem que está conseguindo. Aqui nós, vereadores, muitas vezes brigamos com o prefeito, brigamos com os secretários, mas é para a questão do benefício de toda a comunidade. Assim nós o fizemos. Nós já tivemos várias pessoas apontando o dedo na nossa cara por nós não ter aprovado alguns projetos. Mas tivemos capacidade de fazer gestão para que o prefeito possa continuar mantendo as contas em dias. Então, eu acredito que essa seja a última participação minha nessa legislatura, usando esse espaço do grande expediente, e rogo para que os próximos vereadores também o façam com bastante serenidade, que façam um bom trabalho pelo município de Agudo e que não deixamos que Agudo deixe de ser referência na nossa região central. Que cada vez Agudo possa continuar crescendo cada vez mais e ser um município bom de se viver assim como é e será para sempre.
Com a palavra, vereador Carlito Schiffbein. Temos no espaço de discussão de pauta dois projetos, o projeto de lei 15/2016, em primeira sessão de pauta, que concede incentivo financeiro à empresa Newton Luiz Mor, ME, e o projeto de resolução que dispõe sobre as despesas orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2017, também em primeira sessão. Está aberto o espaço para discussão.
Vereador Kleber.
Com a palavra, vereador Kleber.
Senhor presidente, colegas vereadores, sobre o projeto de lei número 15, que concede incentivo financeiro à empresa de Newton Luiz Mor, do Nico Moa, como é conhecido, eu não vejo nada de errado para que a gente possa fazer com que esse projeto continue na casa e tenha sua aprovação. Prefeito Valério e a Secretaria de Indústria e Comércio fizeram vários auxílios já, eu acho que pode e devem fazer. E a empresa de Nico Mor é uma empresa, assim como foi de César Prevedelo, são empresas de prestação de serviços que geram trabalho e renda para várias pessoas e também dão um retorno para o município de Agudo. Então, eu peço para que os colegas vereadores vejam e analisem com bastante carinho esse projeto de 15/2016.
Continua aberto o espaço.
Vereador Carlito. Senhor presidente, colegas vereadores, a minha dúvida em relação a esse projeto, e não entro na questão de mérito, e dias atrás, inclusive, comentando com a ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do município de Agudo, que existe uma predestinação que é preferível se investir nas empresas familiares aqui do município de Agudo. E a empresa Newton Mor é um exemplo de pessoas que nasceram e dessa terra fizeram a sua vida. E por uma tendência também é de continuar. E nesse sentido, comentaram que o impacto financeiro ele traz um recurso predestinado de 2016, 15 mil reais, e 2017, 15 mil reais também. Eu não vejo desse impacto financeiro que ele esteja correto. Eu acredito que toda a verba deveria ser orçada a partir de 2017, e nesse sentido encaminhei aos servidores da casa que façam um pedido de orientação junto ao IGAM para ver a validade desse impacto financeiro. Dizer que no mérito, sou de acordo também, o que me causou estranheza é que o impacto financeiro já é assinado desde 19 de setembro, dias antes da eleição. Seria, senhor presidente.
Continua aberto o espaço para discussão. Não havendo mais inscritos, passamos para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Está aberto o espaço. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 14 corrente, e declaro encerrada a presente sessão.